Homem quando está em paz não quer guerra com ninguém.
Respira fundo, ajeita a postura e segue firme. Sua tarde vai ser incrível e a gente te acompanha até a noite. 2h32.
A melhor programação na melhor.
melhor sintonia, 90.3, Rádio Câmara de Vitória da Conquista. 2h36.
Agasalho no queirão, pra comer te dou frutinhas, pra dormir te dou canção. Te alimento com frutinhas, bem, pra dormir te dou canção. Olha, se tu não vier, xingo Duda. Meu bem, se tu não vier, xingo Duda.
Sua terra, a marca de sangue dos seus mortos e a certeza de luta dos seus vivos.
Iaras, caboclo, lendas e mágoas, e os rios puxando as águas. Papagaios, periquitos, cuidavam de suas cores. Os peixes em grandes rios, cheios de amores, sorria o Jurupari, o Irapuru, seu porvir era flora, fauna, frutos e flores. Toda mata tem caipora para a mata vigiar. veio um caipora de fora para a mata definhar. E trouxe dragão de ferro pra comer muita madeira, e trouxe um estilo gigante pra acabar com a capoeira. Fizeram logo um projeto sem ninguém testemunhar. Pra o dragão cortar madeira e toda a mata derrubar. Se a floresta, meu amigo, tivesse pé pra andar, eu garanto, meu amigo, um perigo não tinha ficado lá. O que se corta em segundos gasta tempo pra vingar. E o fruto que dá no cacho pra gente se alimentar. Depois tem o passarinho, tem o ninho, tem o ar. Igarapé, rio abaixo, tem riacho e esse rio que é o mar. Mas o dragão continua na floresta a devorar. E quem habita essa mata, pra onde vai se mudar? Corre índio, seringueiro, preguiça, tamanduá, tartaruga, pé ligeiro, corre, corre, tribo dos camaiurá. Mas o dragão continua na floresta a devorar. E quem habita essa mata, pra onde vai se mudar? Corre índio, seringueiro, preguiça, tamanduá, tartaruga, pé ligeiro, corre, corre, tribo dos camaiurá. Que havia mata, hoje a perseguição. Grileiro mata poceiro só pra lhe roubar seu chão. Castanheiro, seringueiro já viraram até peão. Afora os que já morreram, como a vida arribação. Zé de Nana tá de prova. Naquele lugar tem cova, gente enterrada no chão. Pois mataram o índio que matou grileiro, que matou poceiro, disse um castanheiro para um seringueiro, que um estrangeiro roubou seu lugar. Pois mataram o índio que matou grileiro, que matou poceiro, disse um castanheiro para um seringueiro, que um estrangeiro roubou seu lugar. Foi então que um violeiro, chegando na região, ficou tão penalizado, escreveu essa canção. E talvez desesperado com tanta devastação, pegou a primeira estrada sem rumo, sem direção, com os olhos cheios de água, sumiu levando essa mágoa dentro do seu coração. Foi então que um violeiro, chegando na região, ficou tão penalizado, escreveu essa canção. E talvez desesperado com tanta devastação, pegou a primeira estrada sem rumo, sem direção, com os olhos cheios de água, sumiu levando essa mágoa dentro do seu coração. Aqui termina essa história para gente de valor. a gente que tem memória, muita crença, muito amor. Pra defender o que ainda resta, sem rodeio, sem aresta, era uma vez uma floresta na linha do Equador.
O dia tá corrido? Lembra de tirar um tempinho para você, hein? E claro, com a nossa companhia, a companhia da Rádio Câmara 90.3. 2h52.
Você está ouvindo a Rádio Câmara de Vitória da Conquista.
Ok, baby. Eu lembro que você já foi mais humilde. Bem mais humilde. O que será que está acontecendo com você? Não consigo te entender. Você tá me fazendo chorar.
Será que o amor já não tem mais valor? Será que o princípio se perdeu do fim? Por que será que tem que ser assim? Não sei se você lembra, mas um dia a gente se amou. Um dia o fogo queimou, não consigo entender você estrelar. Não sei se você lembra do primeiro beijo daquele lugarejo. Não sei se vai lembrar, são vários compromissos, são várias paradas. Quem sou eu te pedindo pra ficar? Você já foi mais humilde. Cê tá ligada no que eu tô falando? Você já foi mais humilde. Cê tá ligada no que eu tô mandando? Você já foi mais humilde. Cê tá ligada no que eu tô falando? Você já foi mais humilde. Cê tá ligada no que eu tô mandando? Você lembra, mas um dia a gente se amou. Um dia o fogo queimou, não consigo entender você estrelar. Não sei se você lembra do primeiro beijo daquele lugarejo. Não sei se vai lembrar, são vários compromissos, são várias paradas. Quem sou eu te pedindo pra ficar? Você já foi mais humilde. Cê tá ligada no que eu tô falando? Você já foi mais humilde. Cê tá ligada no que eu tô mandando? Você já foi mais humilde. Cê tá ligada no que eu tô falando? Você já foi mais humilde.
Pontal do Apuador, final de Itapuã. Meninos do pelo da flor do amanhã.
Diga aí, diga lá, você já foi à Bahia, nego? Não, então vá, então vá.
Diga lá, diga aí, você já foi até o Rio, nega? Não, ha, tem que ir.
Rocinha faz parelha lá com Curuzu.
Centelha, luz, axé que vem do fundo azul.
Do céu, do mar, de maré até Maricá.
No reino de água e sal, de mãe e Iemanjá. É tanta coisa afim, tanto lá como cá.
Tem barras, piedades e jardim de Alá.
São trios e afoxés, blocos de empolgação.
E arranco negro e branco, tudo de rodão.
Diz, diga aí, diga lá, você já foi à Bahia, nega? Não, então vá, então vá.
Diga lá, diga aí, você já foi até o Rio, nego? Não, tem que ir, tem que ir.
Bahia, nega, não.
Então vá, então vá. Diga lá.
Diga aí.
Você já foi até o Rio Lenine, não?
Ah, tem que ir, tem que ir. João Benjó, Cartola, da Viola, Gil Veloso.
Coquejo, Alcivando, Chico, Ciro, Osmar, Dodô.
Geraldo, Zé, Deraldo, Zelton, Candeia e Xangô.
Rufino, Aldir, Patinhas, da Vila, Ismael, Melô.
Monsueto e Batatinha.
Silenciate, senhor.
Salve, mãe, menininha, Clementina, voz da cor.
Alô, Carlos Cachaça, Pedra 90 falou.
Valeu, Rio e Bahia. Simpatia é quase amor. Eu disse, diga aí, diga lá. Você já foi a Bahia, nega, não? Então vá, então vá.
Diga lá, diga aí. Você já foi até o Rio Negro, não? Tem que ir, tem que ir.
Diga aí,
diga lá.
Você já foi a Bahia, nega, não?
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Você está online há quanto tempo?
Você inclina a cabeça para mexer no celular? É um ato natural, simples e banal, mas que gera fadiga muscular e danos à coluna cervical. A coluna aguenta no máximo 6 quilos. Dependendo da inclinação para usar o celular, a carga aplicada é de 27 quilos. O excesso de esforço gera fadiga muscular, danos aos discos da coluna cervical, formigamento e muita dor.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites.
Vive, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você sabe como acompanhar as pautas das sessões da Câmara Municipal e o andamento dos projetos de lei em tramitação na Casa? Basta acessar sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. É muito fácil de mexer. Lá você acompanha também a composição de cada uma das comissões da Câmara e as atividades legislativas de cada parlamentar, com detalhes de proposições de projetos de lei e indicações feitas pelos vereadores. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal. É um direito do povo, um dever de cada cidadão.
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, eu sou o Maciel Júnior e de segunda a sexta você tem um encontro marcado comigo no programa Saber. Música de qualidade, informação na medida certa, diversão e muita cultura para começar seu dia com alto astral. Um programa descontraído, feito para quem gosta de estar bem informado e curtir boa música. Programa Saber. Ligue o rádio e venha saber mais. Rádio Câmara, a voz da Casa do Povo.
15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos.
Cidadania em 15 minutos.
15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos.
Cidadania em 15 minutos.
Quem trabalha é que tem razão.
eu digo e não tenho medo de errar.
O 15 Minutos de Cidadania de hoje volta no tempo, 90 anos atrás.
Há quase um século, em 1936, o salário mínimo era criado por lei. Nenhum trabalhador do país poderia ganhar menos do que um valor capaz de satisfazer as suas necessidades de alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte.
E qual era esse valor?
Não era um, mas 14. Sim, o salário mínimo não começou unificado no Brasil. Isso só foi acontecer muitas décadas depois. Naquele início, a remuneração variava conforme a região.
E mais, a lei sancionada por Getúlio Vargas nasceu num momento conturbado, com direito a intensas negociações, pressão de movimentos sindicais e um contexto internacional também desafiador.
Fique com a gente, Cibele Comanete
e José Carlos Oliveira,
para saber mais dessa história.
O bom de São Januário leva mais um operário, sou eu que vou trabalhar.
Para entender como se chegou à criação do salário mínimo, é preciso viajar para as primeiras décadas do século XX. A industrialização crescia em todo o mundo e o Brasil, mesmo em ritmo mais lento, refletia esse cenário. As cidades atraíam trabalhadores das áreas rurais, ex-escravizados e imigrantes.
As condições de trabalho nas fábricas eram precárias, com jornadas de mais de 13 horas, mão de obra infantil e poucas garantias. Ideais anarquistas também começavam a circular entre os trabalhadores, que fundaram sindicatos e associações. Em 1917, o país teve sua primeira grande greve geral.
Pelo globo, eram tempos pós-Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa e movimentos socialistas, além de reconfiguração do comércio e das finanças, com a Europa saindo do centro para dar lugar aos Estados Unidos.
Nesse contexto, temos ainda a origem de uma organização multinacional com a intenção de dar diretrizes mais dignas para o trabalho. Quem nos conta é a professora de História da Universidade de Brasília, Albene Menezes Clemy.
Logo depois da Primeira Guerra Mundial, é criada a Organização Internacional do Trabalho. E o Brasil fez parte ativamente da criação da OIT, em 1919. Em 1928, a OIT tem um documento, né, onde vai sugerir a seus membros e também proclamar para o mundo inteiro a importância da criação do salário mínimo. E o Brasil é signatário dessa convenção.
A Grande Depressão, iniciada com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, afetou o Brasil e gerou por aqui uma crise econômica, pois o país, apesar da urbanização iniciante, era dependente da exportação de café e outras matérias-primas.
A desestabilização também aconteceu na política, com um rompimento do acordo entre as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais. Lembra a política do café com leite, do seu livro de história? Pelo acordo, presidentes indicados por Minas e por São Paulo se alternavam no poder. Seria a vez de um mineiro, mas a candidatura foi para um paulista.
Elites dissidentes de Minas, Rio Grande do Sul e Paraíba se uniram então em torno da candidatura de um gaúcho à presidência. Getúlio Vargas não levou nas urnas, mas apoiado também pelos militares do movimento tenentista, assumiu o poder com a Revolução de 1930.
Terminava assim a República Velha e tinha início a Era Vargas, que, como diz a professora Albene Menezes Clemy, trouxe grandes mudanças para o Estado.
É quase consenso na historiografia dizer que o Estado brasileiro modernizado começa a partir de 1930. E você vai ter muitos ganhos sociais concomitante a problemas sérios em termos de política. Então, a cidadania social, os benefícios sociais vão ser privilegiados, mas, em compensação, a cidadania política, o exercício da cidadania política, os direitos políticos, vão ser cerceados, vão ser obstacularizados.
Ainda em 1930, Vargas criou o Ministério do Trabalho, marco inicial da regulação pelo Estado das relações de trabalho. Pouco depois, surgia a Carteira de Trabalho e Previdência Social. Mais tarde, o Estado Novo também controlaria qualquer atividade sindical e faria intensa censura e propaganda política. Mas isso é papo para outra hora.
Os anos conturbados continuaram após a Revolução de 30. A oligarquia paulista reagiu com a Revolução Constitucionalista de 1932. Embora derrotado na intenção de derrubar Vargas, o movimento alcançou seu objetivo central ao forçar o governo a convocar uma nova Assembleia Constituinte.
E finalmente chegamos!
Sim, chegamos ao salário mínimo. A Constituição de 1934, no seu artigo 121, determinou que uma lei estabeleceria condições de trabalho, tendo como preceito um salário mínimo capaz de satisfazer, conforme cada região, as necessidades normais do trabalhador.
A Lei 185, de janeiro de 1936, definiu essas necessidades normais como alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte, e estabeleceu que as comissões de salário fixariam a remuneração mínima.
Daí foram mais 2 anos até a regulamentação das tais comissões e depois mais 2 anos para a regulamentação da tabela de valores. Como a gente disse no início desse programa, havia 14 quantias diferentes, de R$ 90 mil até R$ 240 mil.
Diretora técnica do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, a socióloga Adriana Marcolino considera que, durante esses 90 anos, o salário mínimo representou a disputa na sociedade brasileira pela renda, pela riqueza gerada e como essa riqueza é distribuída.
Teve alguns momentos em que ele teve uma valorização e teve outros momentos em que ele teve uma desvalorização muito grande. Por exemplo, durante a ditadura militar, o salário mínimo teve uma queda muito expressiva. A gente também teve este mesmo problema durante a década de 90, quando o salário mínimo chegou no seu menor valor real. Quando começa a política de valorização do salário mínimo nos anos 2000, ele representava 30% do valor original de quando ele foi criado. E agora, né, depois de 2 décadas, décadas de política de valorização do salário mínimo, sendo que nesse período a gente teve alguns anos sem política de valorização, ele está em torno de 50% do valor original.
Quando o salário pinga, já tem direção, conta bem na frente, puxando o cordão.
Agora que contamos a história, vamos dar um salto no tempo. Dados do Censo de 2022 indicam que pouco mais de 1/3 dos trabalhadores do país recebe até 1 salário mínimo, outro terço entre 1 e 2 salários mínimos.
O salário mínimo tem reajuste anual, uma garantia prevista na Constituição Federal para preservar o poder de compra dos assalariados. Nos dias atuais, o percentual de aumento se baseia na inflação de preços dos 12 meses anteriores e na variação dos últimos 2 anos do Produto Interno Bruto, que é o total de riquezas geradas pelo país.
Assim, em 2026, o salário mínimo vale R$ 1.621 brutos. É o que vem no contracheque da assistente de loja Joiciane Barbosa Lima, de 30 anos, moradora de Samambaia, no Distrito Federal. Ela mora de aluguel com a filha de 7 anos.
Eu vou até pegar um exemplo das férias que acontece, né? Das férias para adiante, e geralmente a gente volta sem nenhum salário, mas eu tentei programar, tento deixar assim metade na conta, né? Até chegar outro mês. Mas, porém, falta, eu peço ajuda às vezes nos familiares, né? Tem também o apoio do pai, né? Às vezes ele também ajuda, mas sempre falta, né? E aí eu fico lidando com isso de pedir emprestado, pagar depois.
Joiciane calcula que para viver mais tranquila com a filha, sem se endividar e poder realizar o sonho de cursar educação física, o salário deveria estar perto dos R$ 5.000.
O DIEESE, aliás, faz pesquisas periódicas para estimar o salário mínimo necessário. A diretora técnica Adriana Marcolino explica esse conceito.
A gente usa como metodologia o decreto que define, né, que o salário mínimo deve ser suficiente para as despesas de uma família com gastos de alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência. Veja, não é um critério de uma vida de luxo, mas é o mínimo que uma pessoa precisa para viver com dignidade. Né? Uma moradia que tenha água encanada, luz, não seja uma casa em local de risco, que tenha saneamento básico, né? Enfim, a saúde é ter acesso à medicação, considerando aqui que saúde e educação já são públicos, né? Mas você ainda tem gasto.
O valor, Adriana conta a seguir.
Então, considerando isso e o valor da cesta básica da alimentação, em abril de 2026, o salário mínimo necessário seria de R$ 7.612.
Cinco filhos, mulher e sogra, pra sustentar 750 cruzeiros, não dá, não dá, não dá.
Ainda que se esteja longe desse necessário, não dá para menosprezar o que o salário mínimo real representa para um país como o Brasil. Primeiro, ele serve de parâmetro para a definição dos pisos de remuneração para várias categorias profissionais.
Segundo, nas localidades pequenas, ele movimenta todo o comércio local, mas também desafia a saúde dos cofres públicos municipais, uma vez que boa parte dos servidores recebe essa quantia.
Terceiro, entre impostos e outros encargos, um funcionário que recebe salário mínimo pode custar para o empregador até R$ 3.000 mensais ou um pouco mais.
Quarto, mas não menos relevante, o salário mínimo é utilizado para definir o valor de aposentadoria, pensões e outros benefícios pagos pelo INSS.
Ou seja, o salário mínimo é o motor de um ciclo econômico para lá de complexo. Mesmo assim, e talvez por causa disso, a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, defende sua valorização. Ela e outros parlamentares solicitaram uma sessão solene na Câmara dos Deputados em homenagem aos 90 anos da Lei do Salário Mínimo.
A valorização do salário mínimo é o cerne, é o centro. O que fazer para melhorar? É garantir que esse reajuste automático se dê nos próximos anos, né? É garantir a possibilidade de que, com o crescimento econômico, o Brasil alce voo a um aumento real e não somente, né, de cobertura, de recomposição da inflação. E não há dúvida que a redução dos índices de exploração do trabalho.
Fala aí!
Nossa produção ouviu algumas pessoas que estiveram presentes à sessão solene no início de maio. A maior parte do público era formada por agentes comunitários de saúde. Pedimos que contassem um pouco sobre trabalho e salário mínimo. Confira.
Eu sou Valdeci Rosário da Paixão, tenho 62 anos, trabalho de agente comunitário de saúde hoje. Eu comecei como mecânico de bicicleta, eu não ganhava salário mínimo, que já era de menor na época. Mas quando eu comecei a receber o meu salário mínimo, para mim foi muito importante, porque minha mãe, foi meu pai e minha mãe, né? Minha mãe ficou viúva cedo, então eu tinha que trabalhar para poder também ajudar. Enfim, trabalhando, e quando eu recebi meu primeiro salário, foi todo com a mão dela, mas muito feliz.
Mônica, tenho 49 anos. O salário mínimo é a porta de entrada, porque daí você vai galgar através das suas lutas. Porque sem luta a gente não consegue nada, né? Quando eu entrei enquanto agente comunitária, nós ganhávamos uma bolsa, era chamada assim. E essa bolsa era um salário mínimo. Ficávamos 6 meses para receber esse salário, né? Não tínhamos direito a nada. De lá para cá, com as lutas sindicais, a gente começou a galgar valores maiores, né? Passamos a ganhar um salário e meio, depois veio o piso salarial e hoje nós estamos ganhando 2 salários mínimos e eu, enquanto vereadora, venho lutando para que esses benefícios estejam regulamentados.
Para marcar o aniversário da lei que criou a remuneração mínima, o Ministério do Trabalho e Emprego e o DIEESE lançaram o livro Salário Mínimo no Brasil, 90 anos de história, lutas e transformações, com artigos de professores universitários, economistas e outros especialistas na área. O livro pode ser consultado gratuitamente nos sites das duas instituições.
A publicação traz toda a evolução desse marco do trabalho, assim como estudos sobre os impactos dos aumentos reais. Entre algumas conclusões, pesquisadores trouxeram evidências de que a política de valorização do salário mínimo não causou mais desemprego ou informalidade, como alguns críticos alertavam.
Os estudiosos afirmam que ela, ao contrário, se mostrou compatível com a expansão do emprego e o avanço da formalização, contribuindo para a arrecadação e até para a sustentabilidade do sistema de seguridade social.
Mas alguns especialistas reunidos no livro também reconhecem que há muitos desafios para o futuro. O próprio conceito de salário mínimo atrelado a uma jornada fechada é cada vez mais questionado na nossa sociedade tecnológica, hiperconectada e com regimes de trabalho flexíveis ou precários.
E outros pontuam que, se o Brasil realmente quiser encarar a tarefa de reduzir a desigualdade social, o alvo maior nem é a renda mínima, é a de quem está no topo da pirâmide e precisaria contribuir mais.
O 15 Minutos de Cidadania fica por aqui. Produção de Cristiane Baker, edição de Cláudio Ferreira e trabalhos técnicos de Everson Urani. Reportagem de Cibele Comanete e apresentação de Cibele Comanete e José Carlos Oliveira. Queremos receber as suas sugestões. Nosso e-mail é radio@camara.leg.br e o WhatsApp é 61 999 789080.
Nosso programa é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas emissoras parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Comunitária Itaquera, de São Paulo, capital. Todas as edições do 15 Minutos de Cidadania estão no site radio.câmara.leg.br e nos principais tocadores de podcast. Obrigada pela audiência e até mais.
15 Minutos de Cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania.
Boa tarde para você que está na companhia da Rádio Câmara. Olha só, agora são 3 horas e 22 minutos.
Thank you. Rádio Câmara, Vitória da Conquista.
Veja bem, meu bem, sinto te informar que arranjei alguém pra me confortar. E esse alguém está, quando você sai, e eu só posso crer, pois sem ter você nesses braços está. Veja bem, amor, onde está você? Somos no papel, mas não no viver. Viajar sem mim, me deixar assim. Tive que arranjar alguém pra passar os dias ruins. Enquanto isso, navegando eu vou sem par. Veja bem além desses fatos vis. Saiba, traições são bem mais sutis. Se eu te troquei, não foi por maldade. Amor, veja bem, arranjei alguém chamado saudade.